TDAH que eu sou, eu esqueci de um aviso. E do aviso mais importante da noite. E aí eu vou aproveitar para fazer... Não, o mais importante. Quem me conhece sabe que eu faz uns bons anos que eu flerto com a possibilidade de assumir um ministério pastoral. Para mim, tem sido um caminho bem difícil, porque exatamente quanto mais o tempo passa, mais eu vou entendendo o que isso significa e os custos disso para mim, para a minha vida, para a vida da minha família, inclusive para a vida da igreja. Mas Deus foi muito abençoador e muito bondoso comigo, na verdade, de ter me colocado na Mosaico, primeiro para aprender com o Rodrigo. Tem sido uma caminhada divertida. E ele foi ainda mais bondoso porque ele colocou duas peças raras na minha vida, que é Marquinhos e Vlad. E se tem uma coisa que a gente quer celebrar na Mosaico é justamente quanto ele tem sido misericordioso com a nossa comunidade, trazendo gente boa para cá e permitindo que esse ministério possa florescer no coração desses meninos e desses homens de Deus. E na semana que vem, no dia 8, a gente vai estar celebrando justamente isso. Não sei quem lembra, mas há uns 2 meses atrás, quando a gente estava na série Um Só, a gente estava falando justamente sobre o que é pastoreio na Mosaico, o que é que significa, e justamente como é que Deus chama pessoas específicas para assumir esse papel específico. E aí passou esse tempo da gente estar, como o Rodrigo disse, na nossa fofoca incentivada sobre Marquinhos, e não podia ser diferente. A gente aprendeu ainda mais quem ele é, o homem de Deus, um marido amoroso, servo do Senhor, e que faz todo sentido para a gente estar aqui juntos celebrando esse mais novo passo, não só na vida dele, mas na vida da nossa comunidade, da gente ter mais uma pessoa ordenada como episcopo, como a gente está chamando aqui agora. E é isso, gente. Dia 8, à noite, às 5 horas da tarde, por favor, estejam todos juntos aqui para a gente celebrar esse momento especial da nossa comunidade, da vida de Marquinhos. E vai ser um dia muito especial para a gente. Então, por favor, não esqueça. E já que eu estou aqui, eu queria que você fechasse seu olho para a gente orar pela vida dele, que ele vai trazer a palavra nessa noite. Vamos junto? Deus, muito obrigado pelos presentes que o Senhor nos entrega. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente na nossa vida de tantas maneiras. E uma dessas maneiras especiais é através da vida de Marquinhos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele, através da vida dele, Camila. Senhor, muito obrigado porque a casa dele tem sido um marco para a gente aprender quem o Senhor é e o que é que o Senhor pode fazer. Senhor, que o Senhor possa estar usando a vida dele nessa noite, que a gente possa estar com o nosso coração aberto para ouvir Tua voz, não só através da vida dele, como a gente tem visto, mas através daquilo que o Senhor tem para falar, através da Tua palavra. Obrigado por tudo, é isso que a gente ora, em nome de Jesus, amém.
Obrigado, João. Boa tarde e noite para todos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Acho que eu corro um risco, né? Uma semana antes, talvez, se eu falar alguma coisa aqui errada. Como de manhã também já teve culto, né? A mensagem foi a mesma. Acho que até agora não chegou nenhum problema para mim aqui. Mas é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar um pouco dessa série de reformas. Daqui a pouco o pessoal coloca ali para a gente ver. Essa série de reformas foi uma série que ela surgiu de uma alteração que a gente, conjunto, resolveu mudar para falar um pouco sobre 5 pontos que, na história da igreja, na história da reforma protestante, houve um enfoque. E a ideia nossa não é falar somente dessa história da reforma, defendendo esses focos, mas mostrar que a reforma ela vem... Não é só naquele momento, naquele período da história, que aquelas coisas foram enfatizadas. Muitos, até antes daquele período da reforma, protestante, já se levantavam em defesa de algum desses 5 pontos. Principalmente o que eu vou falar hoje, que é a sola escritura, somente a escritura, para a gente bater um papo. O João falou sobre só a glória a Deus, né? Soli Deo Gloria. E hoje eu vou falar um pouco sobre as Escrituras Sagradas, tá bom? E uma coisa interessante, eu tenho uma formação de engenheiro civil, e aí peço licença às colegas da área de arquitetura. Hoje de manhã eu corri um risco, à tarde eu corro também esse risco, eu já encontrei os arquitetos por aqui, porque às vezes há uma diferença na forma ou na interpretação de algumas palavras, como reforma, revitalização, restauração e tal. E, só que eu acho que eu penso da mesma forma que elas. Né? A palavra reforma, ela me incomoda um pouquinho, em relação até à história. Claro que não vamos mudar isso. Isso vem toda a história da igreja desde de 1517. Mas reforma, ela me incomoda um pouco. Porque o que, é que a gente entende por reforma? Se eu vou fazer uma reforma no apartamento, uma coisa que a gente já vai saber, vai quebrar que parede? É tipo assim, como se mudasse esteticamente de uma forma, né, mais radical, vamos dizer assim. E não era a proposta da reforma protestante. Ela se encaixaria muito mais numa revitalização, numa restauração. Que também são dois tipos de processos que você pode fazer dentro, por exemplo, de um prédio histórico. Qual é a ideia de um prédio histórico? Você revitalizar ou você restaurar. Tentar trazer aquilo que a gente está vendo desgastado a uma essência original. Essa é a ideia da reforma. Não é uma questão de romper com várias coisas, mudar, modificar, não. É questão de estar se desgastando, vamos trazer para o original. Por isso que, durante toda a história da igreja, a gente vai estar o tempo todo atento a esses desgastes, a essa sujeira, né? a essas coisas que vão acontecendo na vida da igreja que a gente vai ter que estar restaurando, revitalizando e ajustando. Creio que, com essa explicação, não criei nenhum problema. Nem Gabi? Nenhum, né? Tranquilo? E Gabi é dessa área de restauração, revitalização. Tá? Corro um risco grande. Certo? Então, a reforma tem esse intuito. E aí, eu queria trazer para vocês, antes da gente começar, que a gente imaginasse que a gente vai fazer uma viagem lá para Manaus, a região aqui de nossa querida Vanessa. Então, vamos imaginar que a gente vai lá para Manaus. A gente está sem Vanessa e Shailon, que conhece muito bem lá. E a gente vai para uma região onde está lá a floresta e a gente quer conhecer a floresta amazônica. Vamos conhecer lá um pedaço da floresta amazônica. Aí eu pergunto assim, você entraria sozinho para desbravar? Dificilmente você entraria só. Uma imensidão daquela, você não vai entrar só. Você vai procurar um guia, alguém que conhece aquela região. E mesmo esse alguém que conhece aquela região, uma das coisas principais quando uma pessoa está desbravando um local é fazer um mapa, para que ajude ele a entender e conhecer aquela região que ele está penetrando, que ele está entrando. E aí facilita você com o guia e o guia com o mapa, né? E naquela imensidão, muita coisa, principalmente hoje, já não é nem... nunca foi desbravada, nunca foi uma imensidão dessa floresta, da floresta amazônica. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai trazer para as escrituras, ela é uma floresta amazônica. Uma floresta amazônica. Que muitas coisas são claras. E é interessante que a mensagem nas escrituras é bastante claro, é justamente aquilo que é a principal coisa para a gente entender. Que existe um Deus, criador de todas as coisas, que criou o homem em sua imagem e semelhança, que o homem pecou e ficou separado de Deus, que Deus, em seu plano generoso, enviou Jesus para morrer por nós, porque nós, como seres humanos caídos, afastados de Deus, não temos a capacidade, através da nossa própria ação, próprias mãos, de ter o acesso a Deus. Então, através da cruz de Cristo, através da fé nele, ele trouxe a vida para a gente. Essas coisas são claras. Eu creio que, às vezes, uma pessoa que tem pouco acesso com a igreja, e chegou uma primeira vez na igreja, e aí recebeu aquela Bíblia, começou a ler, e entendeu, o Espírito Santo falou com ele, e ele se converte. Aí a pergunta que eu faço, ele conhece totalmente as Escrituras? Não. Mas a Escritura, como revelação de Deus, a gente vai falar um pouco disso aí, já, ela fala aos nossos corações de ponto ideal. Porém, a gente precisa desbravar mais essa floresta. E para a gente desbravar mais essa floresta, a gente precisa de guias. A gente precisa de mapa. Para a gente ter conhecimento sobre Deus e os planos de Deus para nós, a gente precisa ter o mapa. E as Escrituras também servem como isso. E um ponto interessante, em paralelo a isso, e algo que a Reforma também trouxe, que é uma frase meio conhecida, talvez, de alguns. Não sei se vocês já ouviram falar. Sacerdócio universal de todos os santos. Então, a Reforma Protestante trouxe esse ponto, além dos solas, que é sola escritura, sola graça, só fé, só a glória a Deus e tal. Além disso, trouxe essa questão do sacerdócio universal de todos os santos. O que é sacerdócio universal de todos os santos? O sacerdote era aquele que fazia o intermédio entre o povo e Deus. E a Reforma trouxe a afirmação que a própria Escritura traz de que, ó, a gente não, através da cruz de Cristo, a gente tem acesso direto a Deus. A gente não precisa de um intermediador, que esse mediador é o próprio Cristo. O próprio Pedro escreve lá na sua carta, 1 Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer da seguinte forma: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, através da cruz de Cristo, nós temos acesso a Deus. Mas aí tem um porém. Esse acesso a Deus, isso é bom, e Deus quer isso para todos nós, mas isso pode gerar um grande problema, porque as pessoas não conseguem entender o porquê disso. E o que é que acontece? Interpretações pessoais das Escrituras. É você entrar na floresta achando que conhece aquilo que tem lá dentro. Sem precisar de ninguém. Então, durante a história da igreja, isso fez gerar muitos movimentos, muitas heresias, movimentos de heresias. Alguns movimentos de formação das denominações, mas não nesse problema grande de heresia. Mas muito mais em diferenças de convicções. Uns batizam de uma forma, a gente até falou já disso, sobre isso aqui. Outros enxergam que o batismo tem que ser de outra maneira, a forma do culto e tal. E são coisas relacionadas a convicções. As verdades absolutas, e graças a Deus por isso, essas principais denominações que a gente conhece, têm muita coisa em comum. E isso é muito bom. E um detalhe sobre essa questão do acesso a Deus é que a gente tem que entender esse limite de que a gente, não é a gente que interpreta. Porque aquilo foi inspirado por Deus, e isso Deus quer falar algo para a gente, não a partir do que eu penso, do que eu acho, ou daquilo que eu tenho de bagagem. A gente vai falar mais sobre isso. Por isso, eu queria que a gente abrisse na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, segundo Timóteo, uma carta pastoral, no capítulo 3, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Talvez eu tenha aberto algumas arestas aí em vocês, mas a gente vai entender um pouco mais. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Pronto, vamos ler. 2 Timóteo 3, 14, a gente vai ler até o 17. E mantenha aberto em 2 Timóteo. Em vários momentos eu vou ler outros textos, vou falar outros textos, mas deixa aberto em 2 Timóteo, que no final a gente vai ler a continuidade desse texto. Tá bom? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos ler. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Vamos orar. Santo eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de ler Tua palavra, que Tu nos ajude a entender aquilo que Tu tem para nós hoje, a importância das Escrituras, que a gente possa entender em nossos corações e colocar em prática no nosso dia a dia. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, um filho dele na fé, e essa, dentro dos registros que a gente tem nas Escrituras, essa é a segunda carta que ele escreve para Timóteo. E nessa carta, ele já estava, Paulo já estava preso, e já estava, creio que essa carta tenha sido uma das últimas que Paulo escreveu. Então ele está encorajando Timóteo, dentro do ministério de Timóteo, aquilo que ele estava liderando a igreja, e ele começa a falar encorajando Timóteo, fazendo um apelo em relação à liderança dele, falando das dificuldades, orientando ele, tomando certo cuidado em relação aos falsos mestres que estavam ali, e convidando Timóteo a visitar Paulo, meio todo o sofrimento que Paulo estava passando preso. Então, esse é o panorama dessa carta. E aqui, Paulo, conversando com Timóteo, um pouco antes desse trecho que a gente leu, Paulo fala sobre um problema com os falsos mestres que estavam falando sobre a ressurreição, questionando a ressurreição de Jesus. Isso é um ponto muito importante, porque mostra que havia pessoas dentro da comunidade lá, que Timóteo liderava, e que estavam interpretando as Escrituras da forma que achavam que devia ser interpretada. E essa forma, com o ponto que Paulo traz, que é sobre a ressurreição, ela tem uma linha ligada ao que a sociedade daquela época discutia. Então, as próprias religiões pagãs discutiam sobre ressurreição. No próprio judaísmo existia dois grupos que enxergavam a ressurreição de forma diferente. Então, existiam filosofias daquele período que falavam sobre ressurreição de forma diferente. E, com essa bagagem, alguns estavam interpretando a ressurreição de forma não do Evangelho, não ligada ao Evangelho, não ligada a Jesus. A ressurreição de forma distorcida. Esse era um grande problema, uma grande dificuldade que Timóteo estava tendo lá com o apóstolo Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente carrega bagagens na nossa vida. Tradição familiar, tradição da própria igreja, de muito tempo dentro da mesma comunidade, experiências de vida. E esse tipo de bagagem, ela nos leva a interpretações a partir daquilo que a gente vive, que a gente convive. Isso, por um lado, dentro da vida é bom. Quanto mais experiência em uma determinada área, melhor conhecimento a gente vai ter. Isso é muito, muito bom. O problema é que, quando a gente está lendo as Escrituras, levando a bagagem da gente pessoal muito forte, a gente perde muito. Tem duas leituras que eu gosto de fazer, e que eu acho que é importante para a gente, no ponto da leitura bíblica. Uma é a leitura devocional, e dois, a leitura de estudo. E é interessante que uma precisa da outra. Mas eu penso na leitura devocional uma importância enorme. Por quê? Porque é uma leitura que você está lendo aquelas histórias, aqueles fatos ou aqueles ensinamentos de Jesus, mas entendendo, trazendo para você. Porque muitas vezes a gente está lendo e a gente enxerga alguma coisa e faz, eu acho que fulano poderia ouvir isso aqui. Não, primeiro Deus quer falar com você. Primeiro Deus quer falar com você. A gente costuma falar muito aqui na comunidade, quando acontece alguma mudança na nossa vida, de trabalho, alguma coisa, a gente sempre fala a mesma coisa. O que é que Deus está falando a você a respeito disso? E o que você tem para fazer a respeito? Então, quando a gente está fazendo uma leitura devocional, a gente tem que estar com isso na cabeça. Entendeu? A leitura de estudo, que é a outra leitura, é uma leitura que é interessante você ter um comentário, escolhe um livro, tenta estudar um pouquinho, estudar a cultura naquela época, lembrando que as escrituras foram, cada livro ele foi escrito num tempo, dentro de uma cultura, a narrativa da criação, ela não está daquela forma por acaso, o povo viveu anos no Egito, então tinha que ser contada daquela maneira. Indico a vocês um livro muito legal chamado Os Outros, da Bíblia, Os Outros, que ele vai falar de todos os povos ao redor do povo judeu, sobre a cultura, e vai linkar com a história da Bíblia. É excelente esse livro. Para vocês fica essa dica aí. Então, tem esse viés da nossa leitura. E a leitura de estudo é interessante, porque cada vez mais você vai desbravar mais aquela floresta com a leitura de estudo, que é uma leitura também importante. Mas não podemos esquecer da leitura devocional. Porque a leitura de estudo é uma leitura para você entender mais do que o autor está dizendo, daquilo que Deus está inspirando a pessoa. A leitura devocional é algo que você está ali tentando se alimentar daquilo. Tentando ou para mudar você, ou para você entender o que você precisa fazer para frente. É por aí. Por isso a gente vai entrar nos três pontos que a gente vai falar hoje sobre as escrituras. O primeiro é que a escritura sagrada ela é a revelação especial de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso ou não. Mas existem dois tipos de revelação que o pessoal no campo da teologia fala, que é a revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus. A revelação geral, ela está a todo redor da gente. As coisas que foram criadas. Em Romanos capítulo 1, o Paulo vai escrever dessa forma, no verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Tem um salmo que vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, toda a natureza criada, ela vai revelar a verdade de Deus. Muitas vezes, através das próprias músicas, pessoas que não têm nem ligação com Deus conseguem escrever e ter capacidade de escrever verdades. Você vai entrar em museus e você vai ver muito da verdade através daquilo que as pessoas criam. Porque a gente foi criado a imagem e semelhança de Deus, não foi à toa. Deus, quando criou o homem lá, ele botou o homem junto da criação das outras coisas criadas para que o homem cooperasse junto com Deus e cuidasse daquilo que foi criado. E por isso o homem, nós, seres humanos, temos a capacidade de partir daquilo que foi criado, transformar e criar mais coisas. Isso foi Deus que deu a nós. Então, a revelação geral, ela vai mostrar a Deus, mas ela é limitada. A gente vai conhecer só um pouquinho de Deus. Então, Deus, de que forma Deus quer se comunicar com a gente de forma mais especial? Foi através das Escrituras. Então, a Bíblia e esse conjunto de livros, do Antigo e Novo Testamento, é a revelação especial de Deus. É aquilo que foi inspirado por Deus, como Paulo escreveu aí a Timóteo, no verso 16. Inspirado por Deus. Deus inspirou homens, através do seu Espírito Santo, homens que escreviam em línguas diferentes. O Antigo Testamento é escrito em uma língua, o Novo Testamento está em outro tempo, é escrito em outra língua, original, um hebraico, outro grego. E até a forma escrita na mesma língua, alguns são mais cultos, outros não. Ou seja, é parte daquilo que Deus sempre sonhou com a humanidade, de ser uma ação, cooperação entre Deus, o homem e as coisas criadas. Então, Deus nos deu essa revelação especial para a gente conhecer mais Ele. E aí eu queria ler dois textos rapidamente, 1 Coríntios, bem no capítulo 2, e diz assim, ó: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Em 2 Pedro, ele vai falar o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu trouxe aqui somente dois textos, mas se for procurar a quantidade de textos que tem na Escritura, dos próprios escritores defendendo ou falando sobre as Escrituras, é enorme. É enorme. E um ponto principal desses dois versos que eu trouxe foi essa questão de não são palavras ensinadas por sabedoria humana, nenhuma profecia da Escritura vem por interpretação pessoal e a profecia não teve origem na vontade humana. Ou seja, aquilo que eu falei no início, a questão da gente trazer muita bagagem e querer interpretar da forma que a gente acha que é interpretar. Existe um propósito daquele texto que foi escrito ali. Existe um tempo, uma cultura envolvida naquele tempo para comunicar para a gente. Claro, existem pontos no meio da floresta que são meio complicados, difíceis de entrar, difíceis de entender, difíceis de mapear. Tanto que durante toda a história da nossa igreja falou em Apocalipse, parece que vira um caos. E por isso a gente está fazendo esse estudo na escola. Para a gente ver que não é esse caos todo. E essa é a ideia. E aí uma coisa que sempre me incomodou, eu já partilhei isso com a igreja, sobre as Escrituras, é quando as pessoas chegam e dizem assim, não, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na religião, não. Não acredito em Jesus, mas não acredito na religião, não. Aí eu fico pensando assim, primeiro, infelizmente o entendimento de religião não está interessante. Por quê? Porque a gente sempre mapeia a religião para uma instituição. E aí eu indicaria até para vocês um livro muito bom de um brasileiro chamado Rubem Alves, O Que é Religião? Fininho, um livrinho fininho, eu li logo no início do seminário. Muito bom, para entender o que é religião. E aí a gente vai perceber que, peraí, não é isso que o pessoal maqueia tanto, não. Mas beleza, mas não é isso que eu quero tratar ainda hoje. Então, tem gente que fala isso, né? Eu acredito em Jesus, mas eu acredito na religião. Aí depois chega e diz assim, não, eu acredito em Jesus. Tudo isso que Jesus fez, Jesus é amor, Jesus é perdão, mas eu não acredito na Bíblia, não. Aí eu fico pensando, mas dá onde vê esse Jesus, hein? Vamos lá. O pessoal acredita que Platão existiu. Acredita nos textos que Platão escreveu. E que ele escreveu. E só existem 7 cópias. As Escrituras existem mais de 5.000. Mas Jesus aparece aonde? E aí eu fico meio assim. Certo, mas como é que acredita em Jesus e não acredita nas Escrituras? Aí um autor que eu gosto muito, inclusive é uma indicação de livro. Você teria dois livros para eu indicar para vocês lerem e entenderem bem a história das Escrituras, a sua formação, como foi copilado, como é os originais. Pá, pá. Eu indico dois livros para vocês. E para ler nessa ordem, tá? Você Confia na Bíblia, acho que é assim, Você Confia na Bíblia, do Craig Gilbert. É um livro pequenininho da Editora Fiel. Muito bom, simples, uma linguagem excelente, vai tratar das perguntas principais que a gente faz relacionadas às dúvidas sobre as Escrituras. E um outro é o Entende o que Leis, que aí ele já vai entrar mais na parte de interpretação. É um livrinho. Hoje ele já tem uma outra capa, mas eu conhecia ele com a capa vermelha. Esse já é um livrinho maiorzinho. Mas Porque Confiar na Bíblia é menor e é legal para você ler, é uma leitura muito boa. E o Craig Gilbert, ele diz o seguinte nesse livro. Ele diz assim, a principal razão pelo qual eu creio que a Bíblia é verdade é exatamente a mesma que me leva a crer que Jesus ressuscitou da morte. Vou repetir. A principal razão pela qual eu creio que a Bíblia é verdade é exatamente a mesma que me leva a crer que Jesus ressuscitou da morte. Se a gente tirar a ressurreição de Jesus das nossas crenças, o evangelho não vai fazer sentido. E onde é que o evangelho está? O evangelho é justamente a boa nova de Deus através de Jesus, que está registrado e escrito aonde? Nas Escrituras, na Bíblia, que é uma floresta muito bela, muito bela, mas que há uma necessidade de compartilharmos dessa floresta. Por isso, eu queria trazer um nosso segundo ponto. Mas antes disso, eu queria só ler um texto aqui, porque senão a gente vai perder um pouco a ideia que eu venho falando antes. Vê só. No livro de Hebreus, ele vai dizer assim: há muito tempo, Deus falou por muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, ele falou por meio dos profetas, lá no Antigo Testamento, o escritor de Hebreus está falando, e depois ele diz, ó, e nesses últimos dias ele falou por meio de quem? Do seu Filho. O que é que a gente tem nas Escrituras? As palavras e profecias dos profetas, e no Novo Testamento, as palavras e os ensinos de Jesus, através do próprio Cristo e através dos próprios apóstolos que conviveram com ele. Por isso, as Escrituras, ela traz para a gente a capacidade de tornar a gente sábio para a salvação, que é o que tem no verso 15 aí que a gente leu de Timóteo. Por quê? A capacidade de tornar salvo para a salvação. Porque a salvação vem através da fé em quem? Em Cristo. Onde é que está escrito Cristo? E registrado a história de Cristo? Nas Escrituras Sagradas. Por isso, eu chego ao segundo ponto para a gente desbravar essa floresta. As Escrituras, ela tem uma necessidade comunitária. Uma necessidade comunitária. Tão comunitária que quando Deus chamou Abraão e separou Abraão para formar um povo, não foi para aquele povo ser somente aquele povo abençoado. Não, Deus chamou Abraão para formar um povo e através da vida daquele povo, todos os outros povos serem abençoados. Ou seja, as Escrituras não foi criada como revelação especial de Deus para estar fechada a um grupo. Ela é comunitária. Por isso há necessidade na Escritura da gente compartilhar uns com os outros. Quando Paulo está escrevendo aí para Timóteo, falando sobre a importância das Escrituras, o que é que ele fala em relação a aprendizado? Ele diz a Timóteo, ó, você sabe de quem aprendeu? Timóteo aprendeu da avó, da mãe, de Paulo, sobre os ensinos da Escritura. E é por isso que essa importância da vivência na comunidade, para entender e desbravar essa floresta. Por isso tem uma história muito legal na Escritura para falar sobre isso, que é justamente lá em Atos 8, quando Filipe, um servo de Cristo, é levado a encontrar um eunuco. E esse eunuco está lendo lá as passagens de Isaías, não está entendendo nada. Isso é muito interessante, porque isso traz para a gente algumas coisas. Eu falei para vocês que algumas verdades na Escritura, elas são bem expressas, né? Mas a gente tem que entender que o coração do homem é duro. Por isso, nem tudo que parece ser óbvio para a gente na Escritura é óbvio para as outras pessoas. Por quê? Porque ainda precisa ter muita coisa trabalhada. E o coração do ser humano, ele é duro. Nós estamos separados de Deus. E aí, nesse período lá, uma pessoa que, esse eunuco, adorava Deus. Mas ele estava lendo lá o Isaías e não estava entendendo nada. E o que é que Deus colocou na vida desse eunuco? Filipe. Então está lá narrado. Então Filipe chegou lá para ele, aproximou-se da carruagem. Então Filipe ouviu o homem lendo Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Aí o eunuco respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado e conversar com ele sobre aquilo que ele estava lendo. Então, as Escrituras, sendo revelação especial de Deus, ela é parte da comunidade. Ela traz aquilo que tem que trazer dentro da relação da comunidade. Por isso o eunuco precisou de Filipe. Por isso, e aí foi até uma história que eu não contei de manhã. Por isso, dois discípulos de Jesus estavam caminhando no caminho de uma cidade chamada Emaús, tristes, e sabiam e tinham ouvido tudo de Jesus, tinham convivido com Jesus, conheciam as Escrituras, mas teve que sentar com uma pessoa que eles não estavam reconhecendo quem era o próprio Cristo, que começou a falar desde Moisés, de Abraão, até Jesus, para mostrar a eles tudo aquilo que estava acontecendo. Que Jesus morreu e que Jesus iria ressuscitar. Ou seja, há uma grande necessidade, uma grande importância dentro da vivência da comunidade de partilhar aquilo que a gente entende ou aquilo que a gente não entende. Em muitos momentos, a gente vai ser chamado para ser os guias, para ter um mapa, para mostrar para as pessoas o caminho da verdade. E muitas vezes a gente vai precisar de pessoas. Um dia desse aí, teve um irmão aqui da igreja de manhã e chegou para a gente ali fora com um texto complicadíssimo, querendo entender aquele texto e tal. Aí tinha uns três, estava eu, o Jô, tinha mais outro, e a gente começou a pensar, disse, vamos ler. Todo mundo foi para sua casa, ficou todo mundo lendo o texto, meditando e compartilhando, para a gente entender em conjunto e tentar dar uma resposta para aquele irmão. E foi muito bom a experiência. A gente tem uma resposta para ele, conversou. Não partiu daquilo que a gente ali no momento podia responder. A gente, porque ia sair muito achismo. Vocês me entendem? Imagina a pressão. Chega lá um texto daquele complicado e a gente como ser humano, a gente quer a resposta tudo muito rápido. Né? Por isso, as Escrituras não vêm para responder para a gente de forma objetiva, assim, rápida. Sim, não. Tanto que tem uma história nas Escrituras que foi com Jesus, quando Jesus é indagado sobre a questão do divórcio, o que é que Jesus faz? Porque as pessoas querem muito... Primeiro que o interesse daquela pergunta era ver que lado Jesus tinha, se era o lado de uns, se era o lado de outros, que pensavam em relação ao divórcio. Qual é a resposta de Jesus? Irmão, vocês não estão entendendo nada. A questão é a origem. Para que a gente foi criado? Um dos principais objetivos da Escritura é revelar quem Deus é, revelar quem nós somos perante Ele e revelar aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, que é voltar à restauração, que é voltar com que toda a criação seja restaurada e voltar para a origem. E às vezes a gente fica brincando e discutindo coisas que vão gerar muito mais separação do que junção. Basta vocês lerem aí, segundo Timóteo, toda a carta, vocês vão entender isso que eu estou falando. Que essas pessoas que estavam provocando na comunidade, estavam provocando por várias discussões, que muitas vezes são desnecessárias ao ideal que a gente precisa entender da Escritura. A Escritura, a gente bate muito aqui, inclusive tem até uma série sobre toda a história da Bíblia. Inclusive, um outro livro que eu tenho para indicar para vocês é... deu um branco, eu falei de manhã... O Drama das Escrituras. Obrigado. O Drama das Escrituras. Que ele vai narrar e explicar de Gênesis a Apocalipse. Mostrando que isso faz parte de uma história do plano de Deus de redenção da humanidade. Por isso a importância de a gente compartilhar com os outros. Compartilhar nossas dúvidas dentro do pequeno grupo. Compartilhar de forma, às vezes, mais aprofundada na escola, Mosaico, como a gente faz. Compartilhar, às vezes, numa saída pós-culto, num café, a partir daquilo que a gente ouviu, nos devocionais que a gente faz pessoal, trazer para um ou outro, de partilhar, de conversar. Essa é a importância da Escritura. Como revelação especial, não é para guardar para si, é para compartilhar uns com os outros. Não entendo isso aqui, eu não entendo essa parte. Por que fez isso? Por que aconteceu isso? A igreja hoje, ela, e isso acontece muito, a gente restringe muito as escrituras. A gente separa muito. Ah, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá. Gente, como assim? Então virou um escrito que tem coisa que vale, tem coisa que não vale. Então o que é que tem de sagrado nisso? Como é que eu vou acreditar nisso tudo? E aí vai levar a todo um caminho de que, opa, Jesus existiu mesmo? Porque se ele existiu e ele é real, e ele mudou a nossa vida, e ele, quando muda a vida da gente, não quer dizer que a gente já tem todo o conhecimento das Escrituras? Não. Na verdade, ele está convidando a gente para partilhar da revelação especial uns com os outros. Por isso que eu lembro quando eu me converti, eu passei uns 2 anos e meio assim, crente em casa, né? Eu não podia ir para a igreja, eu era proibido, aí meu pai não aceitava, e aí eu passei 2 anos e meio com um livrinho desse tamanho aqui do Gideão, tinha lá Novo Testamento, Provérbio e Salmo, era o que eu tinha, numa Almeida Revista Corrigida, talvez para quem não saiba, uma linguagem bem antiga, tão difícil, para uma pessoa que era muito boa em matemática na escola e português era péssimo. Então, imagina a dificuldade para ler e entender aquilo. Eu não estou brincando, não. Eu lia com o dicionário do lado. Eu lia com o dicionário do lado. Isso era engraçado. Aquele tempo não era uma caminhada interessante. Eu necessitava da comunidade para eu conhecer mais sobre Deus, conhecer as Escrituras. Eu lembro, eu fico até meio envergonhado, estava conversando com o Jô. Rapaz, as músicas que eu cantava na igreja, que eu escolhia para cantar na igreja, cheio de heresia, velho. Porque, assim, faltava conhecimento. A gente vai, Deus vai convidando a gente a se relacionar mais com Ele, através da revelação dEle, a gente vai aprendendo mais sobre Ele e vai entendendo mais aquilo da graça dEle. Por isso, o último ponto que eu queria trazer para vocês sobre a Escritura, além da importância de ser uma revelação especial de Deus, quer comunicar para a gente, quer se revelar para a gente de forma especial, de algo que a gente precisa compartilhar com a comunidade, para a gente entender mais e aprender mais e ensinar também, é a utilidade diária dela. Assim como Paulo falou, as Escrituras é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Para nos tornarmos aptos e bem preparados, como diz no verso 17, para toda e boa obra. A Bíblia apresenta a realidade do ser humano caído. Como é que um escrito sagrado, que alguns querem dizer que é para deixar as pessoas bitoladas e tal, como é que um escrito sagrado desse, os seus heróis, vamos dizer assim, entre aspas, são pessoas difíceis, são pessoas que erram muito. A gente vai ler lá, vai ver Salomão, péssimo pai. Mas era um sábio, mas era um péssimo pai. Porque a sabedoria dele que vem para a gente, veio por onde? Veio de onde? Nós, como seres humanos, não somos capazes, não, como Deus, não somos seres finitos. Para entender a infinitude de Deus. Davi, outro herói. Davi caiu, errou. E é isso que a Escritura está querendo mostrar para a gente. Porque ela não está aqui para exaltar o ser humano, ela está aqui para exaltar Deus, quem Ele é, e para revelar quem nós somos. É só ler os primeiros 3 capítulos de Romanos. Você vai entender sobre o que é a realidade da humanidade. Eclesiastes. Eclesiastes vai falar sobre o que é a vida. O que é a vida? Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Viver debaixo do céu está lá escrito em Eclesiastes, como é a vida. E veja que é uma crise, né, do autor de Eclesiastes falar. Um livro interessante também para ser lido. Então, a Escritura ela traz isso. Ela é útil para a nossa vida diária. Eu estava lembrando quando eu chego para trabalhar e eu chego lá na Prefeitura do Recife e vou primeiro para um café embaixo. E aí, nesse café, normalmente eu faço uma leitura, faço meu tempo devocional, depois eu leio alguns e-mails e começo a trabalhar. E aí eu fiquei pensando, por quantas vezes eu cheguei lá para fazer minha leitura, E foi algo automático. Eu li lá, cheguei a ler, tá ali, beleza, acabou o capítulo. Aqui veio os e-mails, WhatsApp, terminei meu café, vou subir a trabalhar. E a cabeça mil. E as coisas acontecendo, e resolvendo as coisas. Aí depois eu fiquei pensando, poxa, e nos dias que eu me senti leve, qual foi a diferença? Foi quando naquela minha leitura, eu prestei mais atenção. Eu busquei naquela leitura entender mais Deus, e não uma leitura automática. E foi numa dessas aí que eu estava com um problema enorme para tentar resolver, e as coisas não conseguiam sair do lugar, e eu estressado, e aí eu estava lendo lá um texto sobre Saul, e Saul, o rei Saul queria resolver a coisa de toda forma, do jeito dele e tal, e aí dá um problema. E aí Deus vai falar com Saul: rapaz, por que você não esperou Samuel chegar? Cair o profeta lá. Você tem que esperar Samuel chegar. Você quer resolver as coisas da sua forma? Aí eu parei assim, eu digo: ih, rapaz, o que é que Deus quer falar com essa história? Porque muitas vezes a gente quer ser o menino bom da história, né? Que isso até é muito perigoso, a gente ficar querendo se posicionar. Mas tentar entender a moral é aquilo que a gente precisa aprender. O que é que eu precisava aprender? Que eu não era para agir de uma maneira que eu poderia resolver tudo. Eu tinha que aprender a descansar em Deus, que o tempo é dEle, que minha vida é dEle. E é para isso que eu preciso descansar e entender o que Ele quer para mim. E não resolver as minhas coisas com as próprias mãos, que é o que a gente mais quer. As Escrituras não têm um propósito de trazer todas as respostas do mundo, não. Ela tem um propósito de revelar a Deus, quem Ele é e quem nós somos. E a história da redenção quer levar a gente para lá. Certo? É isso que a Escritura quer trazer para a gente. Por isso, eu queria encerrar lendo um texto que está aí em 2 Timóteo, no capítulo 4, dando continuidade àquilo que a gente estava lendo, ao conselho de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque tudo isso que Paulo está falando para Timóteo, que a Bíblia nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos dá instrução. Tudo isso é para nos ajudar a deixar a gente apto, plenamente preparado para toda boa obra. Que obra é essa? 2 Timóteo 4, a partir do verso 1. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, será sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Um dos maiores desejos que Deus quer em relação às Escrituras e a nós é que, entendendo que ela é uma revelação especial de Deus, querendo se revelar para a gente, entendendo que ela é uma revelação especial que a gente precisa usar em prol da comunidade e compartilhar uns com os outros, porque ela tem o intuito de nos preparar para toda e boa obra. Porque a gente foi chamado para levar esse evangelho às pessoas. Aquilo que Deus fez por nós, a gente não pode ser egoísta de só deixar para a gente, é para a gente trazer para os outros. Através do nosso convívio na comunidade e através do nosso convívio e ação diária na nossa cidade. Então é isso que Deus quer. Porque hoje o que a gente está repleto dentro da vida cotidiana nossa são de pessoas de corações duros, que não entendem o ensino de Cristo como algo que vai trazer saúde, por isso que ele fala aqui, tem pessoas que não vão suportar a sã doutrina, aquilo que é ensinado para nos dar saúde, paz com Deus. E por isso que eu fico confuso, imaginando, poxa, como é que a gente consegue caminhar com Cristo sem ter a vontade, o amor de buscar cada vez mais Ele através da revelação especial dEle, através da nossa leitura diária das Escrituras. Meu irmão, se a gente tem dificuldade com um texto, com algum trecho da Bíblia, compartilha com o irmão. Busca um livro, um comentário, traz, partilha, tenta entender mais. O que Deus quer de nós é que a gente entre na floresta e desbrave. Desbrave. Porque o que Ele quer nos ensinar através das Escrituras é fazer com que a gente possa ensinar as outras pessoas e abençoar as outras pessoas. Não existe evangelho sem aquilo que traz o evangelho, as Escrituras. Não existe Jesus sem ter aquilo que revela a história dEle e tudo aquilo que Ele fez. Está nas Escrituras. O plano de Deus de redenção está nas Escrituras. Não é um objeto para a gente estar abrindo e sorteando, botando um dedo assim, ah, o que é que Deus tem para mim hoje? Não, eu não foi feito para isso. Foi feito para isso. Nem foi feito para estar aberto e falando algo ali místico. Não. Não. É um livro, é um objeto. Mas o que é sagrado e importante é a inspiração de Deus ao conteúdo daquele livro. Se ele está no celular, se ele está no papel, se ele está num pergaminho. O conteúdo é importante. E hoje a gente tem a facilidade, em qualquer lugar a gente está lendo, está meditando com isso. E esse é o desafio que Deus traz para mim e para todos nós. Para que eu não tenha a leitura automática, que eu já tive, eu tenho a leitura, sim, devocional, de entender o que é que Deus tem para mim e o que Deus pode fazer através de mim para as outras pessoas. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por essa revelação especial que Tu trouxe para nós e deixou e usou homens impelidos pelo Espírito Santo para revelar o Teu Evangelho, a Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado Cristo Jesus, para dar a oportunidade da gente ter acesso a Ti. Que a gente possa, cada dia mais, ter sede de Ti, ler as Escrituras, entender, compartilhar, conversar, tirar dúvidas. Para que a gente possa entender cada vez mais os Teus planos. Entender que não é somente um livro que tem histórias, mas sim um livro que revela o Teu amor, Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua bondade. E o Teu plano de restaurar tudo que foi criado. Que Tu possa nos usar cada dia mais, Senhor, através da nossa vida, através do nosso tempo devocional contigo, para que a gente possa abençoar as pessoas e levar o Teu Evangelho para as outras. Possa nos usar cada dia mais e mais. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.